Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E o Salão Verde de hoje começa com uma questão preocupante: os diversos incêndios florestais que atingiram o país nos últimos dias. Em diferentes estados, principalmente no centro-oeste e sudeste, o tempo seco, associado a altas temperaturas e ventos fortes, potencializou focos de calor e causou a destruição de diversas áreas de conservação. A Ana conversou com o coordenador nacional do PrevFogo, o sistema de controle de incêndios florestais ligado ao IBAMA, e fez um balanço das causas e consequências de tantas queimadas.
Parque Nacional de Brasília, no Distrito Federal, do Itatiaia e da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, da Serra do Cipó e do Grande Sertão Veredas, em Minas Gerais. Esses são apenas alguns exemplos das inúmeras unidades de conservação que tiveram parte de sua área queimada no último mês de agosto. O fogo destruiu vegetação e matou animais, além de piorar as condições do ar para quem mora próximo às reservas. O órgão do IBAMA de Prevenção e Combate aos Incêndios, o PrevFogo, ainda não tem um balanço de quantas e quais espécies animais e vegetais queimaram com os incêndios, mas o coordenador nacional do órgão, Elmo Monteiro, já prevê perdas significativas.
Normalmente, pós-fogo, né, a gente inicia um processo de inventário das áreas queimadas para ver o estrago que foi feito, mas com certeza a perda da biodiversidade é significativa, né? Nós temos espécies, inclusive ameaçadas de extinção, sofreram com esses incêndios, né? Normalmente essas áreas habitam sempre uma biodiversidade muito rica, né? Podemos dizer, em especial aqui o de Brasília, né? Nós já temos informação de espécies como a anta, o tamanduá-bandeira, veado-campeiro, né? Foram encontrados carbonizados, né?
No caso das espécies vegetais, segundo Elmo Monteiro, é possível que haja necessidade de reflorestamento em algumas áreas queimadas. Em outras, especialmente de cerrado, as próprias árvores, com o tempo, poderão se recuperar. Uma recuperação que, de acordo com o técnico, pode levar décadas. Ele cita o exemplo de um incêndio que ocorreu no Parque Nacional de Brasília em 1994, quando 70% da reserva foi atingida. Até hoje, marcas daquela queimada são encontradas na região. Elmo Monteiro explica que as condições climáticas, como baixa umidade, altas temperaturas e vento forte, favorecem a proliferação de incêndios. Mas, em geral, segundo ele, os focos começam por ação do homem, a partir do uso do fogo para limpeza de terreno ou de pasto em áreas localizadas no entorno das unidades de conservação. Em períodos da seca, muitas vezes o produtor não consegue controlar as chamas. Por isso, o coordenador nacional do PrevFogo faz um apelo à população para que procure sempre a orientação de órgãos como o IBAMA ou o Corpo de Bombeiros antes de colocar fogo em uma área.
É evitar o uso do fogo na sua propriedade nesse período seco, né? E quando for usar o fogo, procure os órgãos competentes para pegar a devida autorização, entendeu? E orientação para o uso do fogo, mesmo que esteja ainda fora do período, porque normalmente o uso de queima em propriedade tem um período, tem que ser feito naquela época. Não fez, vai ficar para o ano que vem. Porque senão vem um risco muito grande.
De maio a agosto deste ano, de acordo com Elmo Monteiro, já foram contabilizados mais de 26.500 focos de calor no país, contra cerca de 11.700 no mesmo período do ano passado. Em 2007, o período de estiagem está mais longo do que o usual, sendo mais de 90 dias de seca em alguns pontos do centro-oeste. E a previsão, segundo o PrevFogo, é de que essas condições climáticas se mantenham nos próximos dias.
Como a gente acabou de ouvir na matéria da Ana, o número de focos de incêndio registrado de maio a agosto já supera em mais do que o dobro o contabilizado no mesmo período do ano passado. Para evitar que novos focos tomem a proporção de grandes incêndios, o PrevFogo pede a colaboração da população.
Além de evitar o uso do fogo para limpar terreno, os cidadãos podem ajudar a combater as queimadas ligando para o IBAMA ou o Corpo de Bombeiros sempre que avistar algum foco. É bom lembrar que a linha verde do IBAMA, pelo número 0800 61 8080, recebe denúncias.
Em algumas cidades brasileiras, Ana, voluntários também podem trabalhar em conjunto com os bombeiros e funcionários das unidades de conservação no combate ao fogo, a partir das brigadas de incêndio voluntárias. Procure se informar nas secretarias de meio ambiente do seu estado ou município, ou ainda no IBAMA, para saber como participar. Em Minas Gerais, por exemplo, o Instituto Estadual de Florestas mantém um programa de treinamento para brigadistas voluntários desde 1993.
E não é só no Brasil que o fogo preocupa. Neste ano, vários focos de incêndio atingiram a Europa, que registrou a perda de mais de 3 mil quilômetros quadrados de floresta até julho, quase a mesma área atingida em todo o ano de 2006. A situação mais grave é na Grécia, onde os incêndios florestais provocaram a morte de 63 pessoas e queimaram mais de 500 casas, deixando milhares de desabrigados. Autoridades do país estimam que os prejuízos cheguem a 1 bilhão e 200 milhões de euros.
Muitas análises sobre o aquecimento da Terra indicam que o fenômeno pode tornar eventos extremos mais frequentes, como secas intensas e tempestades. Mas climatologistas ouvidos pela BBC na semana passada evitaram atribuir as mudanças climáticas a responsabilidade por eventos específicos como essa onda de incêndios florestais ocorrida na Europa.
E por falar em clima, o aquecimento global e seus impactos foram tema de um grande seminário na Câmara na última semana. Durante 3 dias, especialistas de diferentes esferas sociais debateram políticas públicas de combate aos efeitos do aumento da temperatura e como o legislativo pode contribuir para este esforço.
Um dos assuntos que mais gerou polêmica foi a discussão sobre se os países em desenvolvimento, como o Brasil, devem ou não assumir metas de redução das emissões de gases do efeito estufa, como o protocolo. O Protocolo de Quioto já impõe às nações mais ricas. Empresários e ambientalistas divergiram quanto à questão.
O gerente de competitividade industrial da Confederação Nacional da Indústria, Maurício Mendonça, disse que a entidade é contrária à definição desse tipo de meta. Segundo ele, a medida comprometeria o mercado de créditos de carbono, pelo qual entidades de países em desenvolvimento vendem a empresas de países ricos os benefícios ambientais gerados por projetos que absorvem gases do efeito estufa. Esse é o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo. Previsto no Protocolo de Quioto, esse tipo de compra ajuda os países desenvolvidos a cumprirem as metas de redução de emissões.
Para Maurício Mendonça, o mercado de carbono ainda está em estágio inicial e, portanto, a definição de metas para os mais pobres impediria o aprofundamento de mecanismos de desenvolvimento limpo pelas indústrias nacionais.
Quando uma indústria faz um projeto de MDL, ela passa por uma total reorganização do seu processo produtivo, porque ela passa a perceber na questão ambiental um instrumento importante de valorização das suas ações. Não só as suas ações na Bolsa de Valores, das suas ações em termos como organização, como instituição. E ela muda o seu relacionamento com o órgão ambiental, ela muda a sua relação com o mercado, ela se torna mais transparente frente aos investidores, ela abre a sua estrutura produtiva, para determinados tipos de consultores que vão ajudar ela em procedimentos de eficiência energética.
Mas para Sérgio Leitão, do Greenpeace, o debate das metas de controle de gases estufa é inevitável e o Brasil precisa se antecipar a ele.
Vamos ter que aceitar metas? Vamos ter que aceitar metas. Essa discussão não vai escapar. Do mesmo jeito que o país não escapou ao longo de toda uma reformulação da legislação ambiental que começou de fora para dentro, de ter que modernizar seus processos de produção. Porque simplesmente, se não modernizasse, não venderia.
Já a secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Thelma Krug, avaliou que o esforço do governo brasileiro para reduzir as taxas de desmatamento precisa ser recompensado financeiramente pelos países desenvolvidos. Ela destacou que a preservação das florestas interessa a todo o planeta e demanda o mesmo empenho que os países industrializados têm para reduzir as emissões de carbono por suas indústrias.
E no próximo bloco, falta de recursos pode fechar Parque Nacional da Serra da Capivara. Até já!
Salão Verde.